Em parceria com o Instituto de Democracia Portuguesa, a Europa Lisboa apresenta Perguntas Proibidas.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Perguntas Proibidas, um programa de parceria do Instituto de Democracia Portuguesa com a Rádio Europa. E hoje temos José Eduardo Franco, jovem historiador, investigador que tem já renome internacional e organizador de congressos de caráter cultural e científico que têm vindo a marcar o cenário português. José Eduardo, primeiro, muito obrigado por teres aqui vindo.
Muito obrigado, caro professor Ben Castro Henriques, e agradeço imenso o convite para estar aqui presente.
E com certeza que vamos aprender contigo, quer daquilo que já está feito, quer das expectativas e dos programas que tens. Mas, José Eduardo, a minha primeira pergunta era um pouco neste sentido. Porquê é que alguém se torna historiador?
Isso é uma pergunta provocatória. Então gostaria de começar por dizer, para responder a essa pergunta, recordar aquele célebre livro do padre António Vieira, A História do Futuro, onde ele diz que fazer a história do passado é mais fácil, o que é difícil, mas não impossível, é fazer a história do futuro. Isto não é para dizer que eu me tornei historiador para fazer a história do futuro, mas para dizer porque me preocupo, em primeiro lugar, com o futuro. Com o futuro do nosso país, com o futuro da humanidade, com o futuro do homem. E se quisermos pensar melhor o presente e o futuro e projetá-lo melhor, não podemos deixar de ter em conta a herança do passado. Eu costumo dizer que a história é para a sociedade o que a memória é para o homem. Quando a sociedade perde o sentido da história, o conhecimento da história, desorienta-se, como quando uma pessoa individualmente, quando perde a memória, também se desorienta, não sabe ler os sinais do presente nem projetar o futuro. Nesse sentido, eu procuro fazer a história procurando contribuir para uma sociedade melhor e para pensarmos melhor no nosso futuro.
Precisamente, um dos teus primeiros trabalhos, creio que é a tese, corresponde à tese de mestrado, não é? Foi o levantamento do texto crítico daquele que é considerado o primeiro historiador português. Não um cronista, porque esse havia anteriores, mas estamos a falar de Fernando Oliveira. Esta própria oscilação no nome mostra aqui alguma falta de reconhecimento para esta figura do chamado primeiro historiador português, não? Fernando Oliveira.
A oscilação do nome de Fernando Oliveira revela, por um lado, a própria evolução da língua no século XVI, que estava em processo de mutação e de fixação. E Fernando Oliveira podia ser grafado como Fernão à maneira medieval ou Fernando já numa perspectiva moderna. E ele, de facto, que viveu por volta, nasceu entre 1507 e morreu em 1582, cerca de 1582, ele que teve uma vida longa e muito dinâmica e muito produtiva, foi um humanista pioneiro em muitas áreas. Escreveu em 1536 a primeira gramática da língua portuguesa, escrevendo e a autoria desse livro, e grafando Fernão de Oliveira. Depois vai escrever um conjunto de obras.
Já
há edições modernas. Estamos a preparar agora na Gulbenkian uma edição atualizada de acordo com o acordo ortográfico. Depois vai escrever um conjunto de obras, todas elas pioneiras. O que é que quero dizer com pioneiras? Que foi a primeira vez que em Portugal se escreveu sobre aquele tema, se editou um livro sobre aquele tema, produzindo conhecimento científico, cultural, sobre aquela temática. Escreveu em 1555 A Arte da Guerra e do Mar. Ele era um gramático, mas também foi um piloto de navegação e especialista em questões navais, portanto, mas tornou-se uma espécie de engenheiro naval, estratega naval.
Como bom humanista, tocava vários instrumentos.
Exatamente.
Não?
Ele era, por excelência, encarnava um modelo de sábio humanista, dominava várias disciplinas numa perspectiva interdisciplinar. Depois escreverá a Ars Náutica, mais tarde também o livro da Fábrica das Naus, uma espécie de manual que ensinava a forma de escrever, de fazer, de construir as naus portuguesas, um conhecimento estratégico do ponto de vista da estratégia portuguesa de expansão no mundo e de consolidação do seu império.
E esses também há edições
recentes
da Marinha.
Recentes. Uhum. E, exatamente, da Marinha. E depois ele termina a sua vida no contexto do pleito sucessório e que levou depois à perda da autonomia portuguesa em favor de Castela e da assunção da chamada monarquia dual. Ele vai escrever, por volta de 1580, aquela que podemos considerar a primeira história de Portugal, que eu tive a oportunidade, então, de publicar, anotada criticamente. O manuscrito dessa primeira história encontra-se no Fundo Português da Biblioteca Nacional de Paris. Nós transcrevemos, publicámos. E a análise do manuscrito, que é uma espécie de manuscrito ainda não finalizado, e onde se vê as marcas das correções que o próprio Fernando Oliveira fez, verifica-se essa evolução, por um lado, da língua, que é marcada pela evolução do seu próprio nome, da fixação gráfica do seu próprio nome, mas também a própria evolução da ideia de história. Até Fernando Oliveira havia cronistas dos reis que escreviam as crónicas do Reino de Portugal, como havia os cronistas dos senhores, portanto, havia a tradição cronística e, portanto, o que se fazia era crónica. E podemos falar, então, de uma cronicologia, até então. A partir de Fernando Oliveira, ele é o primeiro que concebe um projeto de história de Portugal. Aliás, na própria fixação deste primeiro livro da história de Portugal que ele escreve, verifica-se a hesitação entre chamar crónica e depois história. O próprio Fernando Oliveira, no primeiro título que escreve para intitular este livro, escreve crónica, depois risca e passa a chamar história.
Sim.
E isto é muito interessante porque estamos num momento mesmo embrionário de transição entre duas épocas e da passagem da crónica para a historiografia. E porquê que. Mas há uma não existe apenas uma. Não se verifica apenas uma mudança de nome, mas também de conteúdo e de perspectiva. Porque a crónica implicava apenas fazer o elenco dos grandes eventos numa perspectiva cronológica sucessiva e geralmente com fins panegíricos, laudatórios,
uma
personalidade do reino e adaptada à ideia do reino de Portugal. Ora, com Fernando Oliveira passa-se, abstratiza-se o conceito. Portugal deixa de ser crónica do reino de Portugal e passa a ser história de Portugal. Portugal aparece como entidade já autonomizada da ideia de um determinado regime político.
E daí que ele recua até origens, até, por assim dizer, lendárias, de
exatamente.
Algum modo, não é? O mito de Tubal, enfim.
Mas o projeto de história, história de Portugal, implica um projeto global da história de Portugal. Ele realmente diz um projeto global que vai para além da focagem no regime ou num período histórico concreto ou num reinado concreto.
Ele fala de um espaço e de um tempo português.
Exatamente, fala de um espaço e de um tempo português. E estabelece esta primeira história de Portugal e enquadra-se na chamada construção das chamadas histórias míticas das nacionalidades europeias no contexto do século XVI. E ele, à semelhança do que acontece com outros historiadores estrangeiros, de Espanha, de França, etc.
Jean Baudin, por exemplo.
Sim, exatamente. Esteban Garibay Zamaloa escreve ou Floriano del Campo, escreve uma história global de Portugal, mas uma história mitificante, à luz de algumas categorias que ele pretende atender para afirmar a grandeza, a primazia de Portugal no quadro dos reinos da cristandade.
José Eduardo, essa história vai... Que período cronológico abrange? Ele conseguiu escrever até que
ele tenta retrotrair as origens de Portugal até uma antiguidade remotíssima, até faz remontar até aos tempos bíblicos, patriarcais, pós-diluvianos, após o dilúvio universal, ao tempo de Tubal. E depois,
daí o nome Setúbal, não é?
Exatamente, daí o nome Setúbal, daí no contexto da. O Setúbal aparece aqui.
Tubal, que é um descendente de Jafé,
exatamente,
um dos criadores da Europa.
Porque, de acordo com Fernando Oliveira, nesta história, este tinha um objetivo muito concreto, afirmar a primazia da fixação pós-diluviana do primeiro povoamento da costa ocidental da Europa. A fixação dos primeiros povoadores pós-diluvianos tinham-se fixado, em primeiro lugar, em território português, na cidade de Setúbal. E esse descendente de Tubal, neto de Tubal, esse descendente de Noé, Tubal, teria navegado
e chegada em primeiro, e aportada em primeiro lugar ao território português, e teria sido a cidade de Setúbal,
ao Porto de Setúbal, o Porto abençoado por essa chegada.
Só em parênteses, cientificamente, uma coisa é a tese de Fernando Oliveira, o que é que se pensa hoje, qual é o consenso científico sobre esse tipo de origens? O que é que se costuma dizer?
Naturalmente que estamos num contexto de mitificação das origens das nacionalidades. Portugal, Espanha, através dos seus historiadores, tentaram fazer remontar as suas origens a antiguidades remotíssimas, porque considerava-se que o conceito de antiguidade era um fator de prestígio para esses mesmos reinos. E há aqueles que se alinham na corrente bíblica das origens, defendendo que as origens dos reinos eram bíblicas. Mas há aqueles, como por exemplo André de Rezende, que enfileira na chamada corrente lusitanista e tenta fazer remontar Portugal a origens pagãs, portanto, à tribo dos lusitanos, portanto, e a Viriato, que curiosamente a corrente bíblica e a corrente pagã lusitanista entram em conflito, e o próprio Fernando Oliveira reflete esse conflito, refutando as teses que faziam remontar aos tempos romanos, aos tempos de Viriato.
Como é que Camões está nesse contexto?
Mistura um pouco as duas, curiosamente.
Terá havido contactos entre Camões e Fernando Oliveira?
Curiosamente, Fernando Oliveira nunca cita Camões, mas pressente-se que ele percebe, que ele conhece e...
Os Lusíadas, pelo menos, sem dúvida.
Os Lusíadas, e não se refere a ele, não se sabe bem porquê. Curiosamente, na história de Portugal, há autores que ele cita e que eu considero os autores adjuvantes, que ele valoriza e que os evoca em favor da fundamentação da sua tese, e há aqueles que eu considero os oponentes, que ele refere para refutar, contestar e até, em alguns casos, vituperar.
Alguns nomes que se possam destacar.
Por exemplo, um deles é claramente André de Rezende, que teria sido seu mestre quando ele...
Em Évora.
Em Évora, quando, como se sabe, Fernando Oliveira foi dominicano, um egresso dominicano, porque ele formou-se nos dominicanos, tornou-se frade dominicano e depois fugiu do convento e veio a tornar-se mais tarde padre secular.
Não se conhecem muitos pormenores da vida dele, pelo menos dessa parte.
Sim, Fernando Oliveira tem, e é uma das biografias do Renascimento, que tem mais problemas devido à exígua documentação que chegou até nós, que permita resolver muitas clareiras, muitos buracos negros na biografia deste autor.
E, de facto, a recepção dele é praticamente do século XX, pode-se dizer.
Sim, de facto, é preciso perceber porque é que a recepção, agora estamos a caminhar para a recepção do Fernando Oliveira.
Isso.
Fernando Oliveira foi um dos autores mais originais do Renascimento, mas também um dos autores mais mal amados. E certamente foi um dos autores mais mal amados e mal tratados na recepção pela memória histórica, só ultimamente, nas últimas décadas, é que está a ser recuperado, talvez precisamente por estar à frente do seu tempo. Henrique Lopes de Mendonça, que no final do século XIX escreveu uma biografia grande, tentou escrever uma biografia grande de Oliveira.
O autor da letra da
portuguesa.
E comandante Marinha.
Exatamente. Que lhe chamou nessa biografia uma espécie de livre pensador à Van La Lettre, e que o valoriza muito, tanto mais que tinha interesse na obra de Fernando Oliveira.
Na parte náutica.
E publica o livro da Fábrica das Mãos pela primeira vez. Henrique Lopes de Mendonça, nesse contexto, ele vai considerar que Fernando Oliveira, por estar muito à frente do seu tempo, por ter sido um dos primeiros a criticar a escravatura fortemente, por ter sido pioneiro em muitas ideias que avançou, por ter criticado muitas vezes a situação da Igreja no momento, o que o levou a ser preso duas vezes pela Inquisição, tornou-se de facto uma figura mal amada e talvez por isso mal compreendida no seu tempo e mal recebida pela recepção cultural vindoura. E só no século XX, só ultimamente, é que se tem reabilitado a figura deste homem, que, repito, e é preciso salvaguardar, em tudo o que ele escreveu, foi pioneiro. Ele escreveu sobre gramática e foi o primeiro a escrever a primeira gramática de língua portuguesa. Escreveu sobre náutica e foi o primeiro a escrever o primeiro livro de estratégia militar marítima. Foi o primeiro homem a escrever um manual de ensino de construção de naus. Foi o primeiro a escrever a primeira história de Portugal Em tudo foi pioneiro.
Eu vejo, evidentemente, e ainda bem nas tuas palavras, um entusiasmo por essa figura. Será que Fernando Oliveira é uma espécie do nosso Leonardo da Vinci desconhecido?
De algum modo, de algum modo.
Dava essa diversidade.
A vida dele daria, se houvesse alguém, alguma equipa, algum realizador, alguma equipa cinematográfica que quisesse colocar a sua vida em filme, daria uma autêntica, um filme digno do Indiana Jones. Porque ele é um indivíduo que foge de um convento, depois vai para a Espanha, contacta com os grandes filólogos espanhóis e humanistas, depois volta, torna-se preceptor.
É piloto de naus, pelo meio,
é? Piloto de
no Mediterrâneo e no Mediterrâneo, no Atlântico.
E é preso, e é enviado para... está um ano... na corte inglesa sobre Henrique VIII.
Ou seja, tem qualquer coisa de agente secreto.
Exatamente.
Também.
Exatamente.
O que era típico.
Aliás,
também das figuras
também
da
época. Aliás, funções de agente secreto. Portanto, é uma vida dinâmica, aventureira, espetacular, seja cheia de surpresas e com, depois, resultados também eles surpreendentes. E, de facto, é uma figura que merecia uma exploração do ponto de vista fílmico. E por isso, e tornar-se-ia, e isso permitiria torná-lo mais conhecido, mais valorizado, e permitir-se-ia fazer-lhe, de facto, justiça.
Bom, temos aqui à frente, aqui no estúdio, um dos seus possíveis biógrafos,
exatamente.
Não é?
Exatamente. A história de Portugal, como lhe disse, e voltando à sua pergunta inicial, é uma história mitificante, mas que fazia parte de uma estratégia de afirmação das nacionalidades no contexto da chamada afirmação das nacionalidades europeias no século XVI. Claro que é uma história que hoje em dia não se pode levar à letra, nem se pode entendê-la como cientificamente rigorosa, mas é uma história que culturalmente é muito significativa, que faz parte de uma corrente e de uma época que pretendia, através da história, exercer uma influência sobre a construção da identidade histórica. O Fernando Oliveira...
E que tem uma continuidade, aliás, na história da Alcobaça, não é verdade?
Sem dúvida. Podemos dizer que Fernando Oliveira é precursor daqueles que... Na necessidade, vem a designar os intelectuais da literatura autonomista sobre os Filipes. Como sabe, na necessidade escreveu aquele seu livro sobre a literatura autonomista sobre os Filipes e não refere a Fernando Oliveira. Como existem vários historiadores, quando falam da historiografia portuguesa, esquecem Fernando Oliveira. Agora, com esta redescoberta e com a publicação da primeira história de Portugal, Fernando Oliveira pode ser das, não pode ser
é incontornável,
é incontornável, e é preciso rever os manuais que, entretanto, foram escritos para inseri-lo e dar-lhe o valor de pioneiro e de precursor daquilo que veio a ser a historiografia, não só a historiografia, mas também muitas ideias relativas à identidade portuguesa e à ideia de Portugal.
Nessa questão de identidade, eu lembro-me das minhas leituras, precisamente da tua edição da primeira história de Portugal. Ele não é muito meigo para com Castelo e os castelhanos, não é?
Naturalmente.
Cria até um termo, os bárdulos, não é verdade?
Sem dúvida.
Considera...
Fernando Oliveira fazia parte daqueles intelectuais portugueses inseridos na chamada corrente do anticastelhanismo. Aliás, Portugal afirmou-se territorialmente, fixando o seu território e a sua autonomia, lutando contra os mouros e contra os espanhóis, contra os vizinhos espanhóis. Isso gerou na nossa cultura também uma corrente anticastelhana, uma corrente intelectual anticastelhana, que produzia aquilo que podemos chamar uma verdadeira ideologia anticastelhana.
Nós conhecemos. Curiosamente, ele nunca escreve em castelhano, ao contrário de um Camões, embora
exatamente
seja poesia, mas não é por acaso, com certeza.
Exatamente, e para o Camões também é anticastelhano.
Sim, claro.
Como se, apesar de ter escrito em castelhano. Mas Fernando Oliveira não só recusa-se a escrever em castelhano, como em latim, como defende a escrita da história portuguesa em português e em nome também do ideal da afirmação do português como língua imperial moderna capaz de substituir o latim. E ele defende isso na gramática, como vai defender na história. E isso é muito interessante.
Não há escritos teológicos se conheçam?
Que se conheça, não há escritos.
Mas ele terá feito os seus escritos teológicos habituais.
Foi ele. Mas também é revelador que a teologia e a filosofia que ele fez no convento deu-lhe instrumentos para depois produzir gramática, para produzir ciência náutica, para produzir história. Que é
sim,
interessante.
Tinha...
E a história não deixa de ter um fundo teológico muito interessante e mitificante, que vem também dos seus
conhecimentos
de teologia e de filosofia, que eles são expressos. O que é interessante...
Mas alguém o considera um judaizante? Não.
Não. Erasmizante, sim. Porque ele contactou nas suas viagens e aventuras pela Europa, com as ideias então em voga, e certamente... as razões que presidiram às suas aos seus 12 encarceramentos na Inquisição tinham a ver com essas ideias críticas da Igreja, do cristianismo.
Aí o paralelo será com Damião de Góis,
mais com Damião de Góis. Curiosamente, ele consegue, podemos dizer assim, safar-se sempre da Inquisição, apesar de ter sido condenado as duas vezes, em 48 e 49, a prisão dita perpétua, perene, e em 55 e 56, também a prisão perpétua. O cardeal Dom Henrique depois era sempre benevolente com ele e libertava-o.
Portanto, há uma proteção, apesar de tudo. Conhece alguma outra figura histórica portuguesa que tenha sido protetora dele para ele conseguir escapar a esse episódio?
Não, essencialmente, nem os nobres de quem ele era preceptor foram tão protetores como veio a ser, curiosamente, o cardeal Dom Henrique, para quem ele intercedia sempre, para quem ele enviava os pedidos de intercessão.
Esses perdões entendem-se hoje em dia como quê? Haveria um respeito intelectual do cardeal?
Pode ser entendido como tal. E ele também argumentava em favor da sua pessoa. E os textos do processo dele da Inquisição são muito interessantes, porque ele contra-argumenta as acusações dos inquisidores de uma forma muito interessante, procurando até dar lições à própria Inquisição, dizendo nomeadamente que a Inquisição não devia ser punitiva, mas mais pedagógica, e os estilos da Inquisição então em voga eram contrários ao Evangelho, e ele considerava que essa forma de proceder da Inquisição dava uma má imagem da Igreja, do próprio cristianismo, e pedia uma revisão das mesmas justiças em função de uma fidelidade evangélica, e portanto a Inquisição devia ser um tribunal que devia usar a persuasão e não a tortura, a palavra e não as formas de repressão.
Ou seja, mesmo nessa situação de difícil e de prisão, ele conseguia ser original e manter a autenticidade do seu pensamento.
Era um homem frontal, dizia o que pensava, e, por vezes um pouco agressivo, como se vê, por exemplo, na história de Portugal. Ele não olha a palavras nem a respeitos para atacar quem entende atacar. Por exemplo, André de Rezende, que foi um dos acusadores dele na Inquisição, ataca-o fortemente, e aí talvez dominado mais pela emoção do que por uma avaliação justa.
Aí o seu antigo mestre Rezende foi um dos acusadores.
Exatamente. E ele ataca-o na história de Portugal quando fala precisamente da questão das origens e da antiguidade das origens do reino de Portugal. André de Rezende, como se sabe, era um grande epigrafista e lia pedras romanas.
Latinista,
epigrafista. E como Fernando Oliveira não concordava...
E que inventou a validade do termo lusitano e lusíada.
Exatamente. E discutindo precisamente essa questão, Fernando Oliveira considera que André de Rezende olhava, não era capaz de olhar para além do tempo dos romanos. E como ele defendia a maior antiguidade para as origens do reino de Portugal, ele vai então refutar a tese de André de Rezende. Mas não só a refuta com os seus argumentos, que ele considera válidos, historiográficos, tentando fazer um percurso que vai ao tempo dos patriarcas bíblicos, mas a da altura diz, e num tom de ataque pessoal, que André de Rezende não conseguia olhar mais longe porque tinha a cabeça tão dura como as pedras que lia. E, portanto, era um ataque deste nível.
É uma imagem notável. O homem das pedras.
Exatamente. Por vezes, o assinte crítico de Oliveira atingia este grau para vários grandes autores do seu tempo e não só.
A formação, que era habitual, naturalmente, ele como dominicano terá tido uma formação filosófica, conhece, tal como se fala, por exemplo, da importância ou do platonismo ou do aristotelismo em Portugal, há alguns ressaibos dessas correntes em Oliveira ou não, do ponto de vista de filosofia?
Sem dúvida. Ele cita, vê-se, para já, pelas citações que faz de Aristóteles, de Platão, dos grandes clássicos, ele era um homem que tinha...
Dos estoicos, eventualmente.
Tinha, exatamente, dos estoicos. Ele tinha, nota-se, pela escrita da sua obra, que ele tinha uma cultura greco-romana notabilíssima. E, por vezes, bíblica e também parabíblica, e, por vezes, ia para além dos próprios romanos e aos mesopotâmios, etc., curiosamente. E, realmente, era um homem com uma formação fora da norma. E isso reflete-se e é usado também como como método de fundamentar o conhecimento novo que ele pretende afirmar.
Um pormenor, sabe-se a cidade de nascimento dele?
Há uma discussão que ainda não foi totalmente resolvida. Pensa-se que provavelmente teria sido Aveiro, e há indícios na sua obra que permite fundamentar a sua origem aveirense, mas também existe outra tese que defende que ele teria nascido em Pedrógão Grande. Mas enquanto não apareceu um documento conclusivo, não poderemos decidir.
Mais um enigma, digamos, à volta de Fernando
Oliveira. A vida dele está cheia de muitos enigmas.
Vamos interromper aqui e concluir a primeira parte do Perguntas Proibidas e depois deste panorama sobre Fernando Oliveira e a diversidade dos seus interesses. Na segunda parte daremos conta de mais atividades de José Eduardo Franco, historiador, investigador e organizador de eventos culturais e científicos ligados à Faculdade de Letras, com o qual estamos hoje a falar. Até já.